Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Samuel. Hoje estou começando uma série que se chama Deus do Impossível, Deus do Incomum. Mas certamente estou mesclando o início dessa soberania de Deus com mulheres com as quais ele se relacionou, as quais se relacionaram com Deus e experimentaram a grande soberania, o grande mover dessa extraordinariedade, dessas impossibilidades que são possibilidades nas mãos de Deus. É engraçado como o mundo se autogolpeia, dá tiro no próprio pé. Ao mesmo tempo que o mundo está a todo tempo tentando fazer com que a mulher seja reconhecida como pessoa, ao mesmo tempo que o mundo está tentando fazer com que a mulher seja valorizada como pessoa, e nós vemos isso em tentativas diárias, semanais, anuais, de leis que são criadas, de colocações que são feitas com respeito às injustiças, às desigualdades que existem, sim, na sociedade para com a mulher. Isso é verdade. E nós temos que, como igreja, também levantarmos a nossa voz de que a mulher é digna, de que a mulher deve ser honrada. Mas ao mesmo tempo que o mundo faz isso, ele dá tiro no pé. Ao mesmo tempo que eu vejo semana após semana em jornais, em artigos, em programas em que as mulheres são o objeto da discussão, o mundo dizendo, precisamos valorizar mais as mulheres. As mulheres recebem menos pela mesma atividade profissional que um homem. Precisamos igualar as mulheres nas suas nos seus valores e seus ganhos profissionais. Eu vejo também, semana após semana, o mundo se autogolpeando, dando tiro no próprio pé, à medida que são veiculadas propagandas e mais propagandas, valorizando a mulher apenas como objeto sexual. Já percebeu isso? Você já assistiu propaganda de cerveja? O que é que se valoriza numa propaganda de cerveja? A mulher como objeto sexual. A mulher é valorizada apenas pelo que ela tem no seu corpo. Aliás, algumas propagandas de cerveja, as mulheres são muito bonitas, mas a colocação é que são mesmo também muito burras ao mesmo tempo. Já percebeu isso? Como o mundo se autogolpeia e dá tiro no pé, ao mesmo tempo que eles estão dizendo que precisamos valorizar as mulheres, eles as desvalorizam quando as colocam como objeto sexual do homem. Na propaganda de uma cerveja, na propaganda de uma roupa, na propaganda de um perfume. Ao mesmo tempo que o mundo insiste que precisamos dignificar as mulheres, eles a tratam com uma falta de dignidade tamanha ao colocarem as mulheres apenas como objeto da visualização masculina, promíscua e pecadora. O mundo não sabe como fazer. Eles tentam. Eles procuram, de alguma forma. Mas se anulam em si próprios, através das suas próprias concepções e sabedoria nula, que ao mesmo tempo que diz que precisa dignificar, trata com uma brutal falta de dignidade a mulher no mesmo momento. Deus não é assim. Deus é taxado por muita gente, e infelizmente, também por muita gente que se diz dele, como um Deus machista, porque ele colocou o homem e a mulher em posições, mediante a família, mediante a sociedade, mediante a igreja, diferentes, mas com essências iguais. E porque Deus decidiu na sua soberania dizer que a mulher é aquela que auxiliará o homem de igual para igual, de face a face, e promoverá a liderança do homem por amor ao Senhor, e ela será reconhecida como uma mulher virtuosa, à medida que ela então colabora com o seu homem, com o seu marido, com a liderança masculina. Deus é chamado de machista. Aliás, esse pessoal, e diga-se de passagem, da nossa denominação, alguns, assinam o seu atestado de ignorância quando dizem tal argumentação. Você acha que um Deus machista, Deuteronômio capítulo 24, iria dizer para o homem que se casou que ficasse um ano sem trabalhar para fazer a esposa feliz dentro de casa? Isso é um Deus machista? Sabia disso? Isso é uma lei em Deuteronômio capítulo 24. Você que se casou, não se envolva com trabalhos públicos, não se envolva com a guerra, fique em casa fazendo feliz a mulher com quem você se casou. Isso é coisa de machista? Você acha que um Deus machista iria dizer, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja? Você acha que um Deus machista iria escrever em 1 Pedro capítulo 3, vocês homens vivam a vida comum do lar? Então olha gente, antes de falar que Deus é machista, certifiquemo-nos todos do que a palavra de Deus diz sobre esse Deus com respeito à mulher. Mas eu quero olhar para mulheres, hoje pela manhã e à noite. Mulheres que são um exemplo, um modelo para todos nós, inclusive nós homens. Porque elas estão na Bíblia, as Sagradas Escrituras são inspiradas por Deus para a minha a educação na justiça, para o meu ensino. Então cabe a mim também aprender com essas mulheres o que elas são, como elas agem, qual é o relacionamento que elas travam com esse Deus soberano, e então se tornam mulheres piedosas, mulheres de fé, mulheres corajosas no Senhor e modelos para o nosso ensino, para a nossa educação na justiça. Quem disse que mulher não ensina? Ensina, está aí na Bíblia. Vai nos ensinar hoje de manhã e também hoje à noite. Olhe só o que acontece com Ana. Ana nos ensina que na hora de angústia e profunda tristeza, ela busca o Senhor em lugar de vingança e retaliação. Ana é uma mulher que nos mostra que quando ela tem perseguições, quando ela tem tristezas, quando ela tem alguém que não a dignifica, que não a honra, que não a respeita, ela não parte para a vingança e para a retaliação. Ela vai até o Senhor, busca o Senhor com um coração totalmente derramado a Ele, totalmente rasgado diante de Deus e diz, Senhor, age ao meu favor. Vamos olhar isso. Olha só o que diz o texto, do versículo 2 do capítulo 1. Tinha ele duas mulheres, Eucana, que era esposo de Ana. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Olha o versículo 6 agora. E o momento de profunda tristeza, de intensa angústia, de perseguição sem fim, de alguém que não está tratando Ana com dignidade e com honra. Vou ler desde o versículo 5. A Ana, porém, dava porção dupla todas as vezes que eles iam adorar em Jerusalém. Desculpe, Jerusalém não, Siló. E aí então, toda vez que Eucana subia até o lugar de adoração, ali ele encontrava a si no Senhor e dava porções para que suas mulheres adorassem. A Ana, porém, dava porção dupla porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, não podia ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor em Siló, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Imagine você, já ter que lidar com uma situação difícil que é a esterilidade. Muito pior do que os nossos dias. Muito pior. Porque hoje uma mulher que não tem filhos, ela não é dada como indigna, ou não é dada como alguém que não pode alegrar ou satisfazer o marido. Naqueles dias, uma mulher que não dava filhos ao marido, além de toda essa situação que existe aí, de não poder ter filhos no colo e poder conviver com a vida familiar, ainda estava sobre ela a ideia de que ela era incapaz de colaborar com o seu marido no que diz respeito a deixar uma descendência que iria levar à frente a raça, o clã daquele homem. Ana sofria com tudo isso. Ana sofria já penosamente com toda essa situação horrível de esterilidade. E para piorar, havia dentro da sua casa, isso é por causa de poligamia, depois um dia a gente fala sobre poligamia, tá bom? Uma tal mulher chamada Penina, que a fustigava, que a irritava, com aquelas palavrinhas irritantes, com aquelas insinuações irritantes. Sei lá o que Penina fazia. Bíblia não é clara nisso, mas irritava a mulher. Quem sabe às vezes passava com o neném no colo, com filhos nas mãos, dizendo, eu tenho, você não tem. Você não é capaz de encher o seu ventre. Eu já enchi algumas vezes. Estéril, infértil, ventre lacrado. Essa gente, quando quer machucar o nosso coração, tem palavras polidas, tem palavras que machucam a gente. Penina a irritava, diz a Bíblia, provocava excessivamente, toda hora, a ponto de deixar Ana profundamente angustiada, profundamente entristecida. Quais são as peninas que vocês, mulheres do século 21, na Igreja Batista de Vila Mariana, possuem? Quais são as pessoas chamadas peninas que vocês, homens, embora aqui seja propriamente para a mulher, possuem? Aquelas pessoas que insistem dia após dia, ano após ano, nos provocar excessivamente para nos irritar. Gente que sabe que quando abre a boca e fala alguma coisa, afeta o meu humor, afeta o meu coração. Me conhece e sabe que se fizer ou falar algo de maneira tal, irá me afetar, irá me deixar profundamente triste, profundamente amargurado, profundamente angustiado. Nós temos peninas, temos peninos nas nossas vidas. Algumas vezes, nós, cônjuges, vestimos a roupa de penina para o nosso cônjuge. E sabemos o que vamos dizer, o que vamos fazer, a maneira que vamos agir para irritar, para provocar excessivamente o nosso cônjuge. Quais são as nossas peninas? Quais são os nossos provocadores excessivos que temos nos nossos dias? Em casa, no trabalho, no colégio, na faculdade, na vizinhança, no condomínio, nós temos. As peninas estão aí nos provocando excessivamente, nos tratando cada vez mais com indignidade, com desonra, não temos? Qual é a atitude que nós temos quando essas peninas aparecem em nossas vidas? Quando começam a nos provocar excessivamente para nos irritar? Porque temos algum defeito? Ou possuímos alguma falha? Ou temos algum impedimento? E essas pessoas, ao conhecerem isso, nos provocam. O que fazemos? partimos para retaliação, para vingança, minha hora vai chegar. A mim pertence a vingança, diz o Senhor, é a interpretação que faz do texto. Quando a Bíblia faz o contrário, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, é o Senhor que está falando, não é a mim. Mas a interpretação é essa, porque eu vou te pegar, tua hora vai chegar. Você não perde por esperar, esses ditados estão na nossa boca. Quem ri por último, ri melhor. Todos esses são ditados ligados à vingança, à retaliação. Há dois povos brigando há milhares e milhares de anos no nosso mundo. Um se chama israelita, o outro se chama ismaelita. Os ismaelitas brigam direto com os israelitas. Sabe por que esses dois povos vivem se retaliando e se vingando um do outro? Porque não são capazes de aprender com a sua própria história. Não são capazes de aprenderem que precisam perdoar e ser perdoado. Partem para a vingança por causa da excessiva provocação. Ana não. O que Ana fez? Versículo 9, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, não nega, ela não nega que ela está triste, não há uma negação da palavra de Deus de que essa mulher está com sentimentos difíceis no seu coração, não há uma negação de que essa mulher está lutando diariamente com uma competitividade desonesta, não há uma negação de que essa mulher está com seu coração ali em ebulência de sentimento com respeito ao que está acontecendo com Penina, não nega, há uma amargura de alma, há uma alma amarga. Já comeu jiló sem batata? Já tomou boldo do Chile? Já. Lembra como é amargo? Agora não era a boca, nem o paladar dela que estava amarga. Era a alma. Você já ficou de alma amarga? Você já percebeu como a boca amarga também? Hã? Essa mulher estava com a alma desse jeito, amarga. Sua face era uma face de tristeza. Aliás, a Bíblia diz, por isso ela chorava e não comia, no versículo 7. Mas ela não partiu para retaliação e para vingança. Ela vai até o Senhor, ora ao Senhor e chora abundantemente diante do seu Deus, que é soberano. Ela sabe disso, ela sabe que Deus pode agir a favor dela, ela sabe que Deus pode transformar a ordinariedade em extraordinariedade, ela sabe que Deus pode transformar a mediocridade em excelência, ela sabe que Deus pode fazer algo que nenhum outro Deus é capaz de fazer. Aliás, ela diz isso no capítulo 2, versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, eu reconheço a tua soberania, eu sei que não há outro Deus igual a ti. Ela disse isso no versículo 2 do capítulo 2, e aí ela diz, Senhor dos exércitos. Aliás, é uma expressão para a soberania de Deus. É uma expressão que lida com o controle poderoso de Deus no Antigo Testamento. Todas as vezes que você encontrar Senhor dos exércitos, Yahvé Tzabaote é a palavra, a expressão em hebraico, está lidando com a soberania, com o controle poderoso de Deus. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, aí ela já vai pedindo de vez, Não vai com pedido assim, a conta gota, não. Já vai pedindo de vez, eu sei que o Senhor é soberano, e para resolver essa situação, Senhor, o Senhor sabe que tem que ser um filho varão. Era uma outra questão cultural da época. O filho homem. Eu estou me relacionando com um Deus soberano. Eu sei que esse Deus pode todas as coisas. Ela já disse para nós, acabamos de ler em 2:2. Então, Senhor, resolve de vez a minha situação. Está nas tuas mãos. Eu não vou fazer nada contra a Penina. Aliás, quando ela tem filho, ela não faz nada contra a Penina. Ela não esfrega no nariz de Penina. Ela faz uma oração de gratidão dizendo, esperem no Senhor, porque Deus enriquece o pobre. Deus, depois você pode ler a oração de Ana, seria uma outra mensagem, demonstrando o coração temeroso, bondoso, de fé dessa mulher, que na hora da angústia, profunda tristeza ou provocação, busca o Senhor em lugar de vingança e retaliação. Não falou mal de Penina. Não detonou Penina para Eucana. Pelo contrário, ela ora e diz, Senhor, se tu fizeres isso comigo e resolveres de vez essa situação que amarga a minha alma, a ti darei esse rebento por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você está vendo que ela não quer um filho para ficar passeando na frente de Penina e dizendo, viu Penina? Agora eu tenho um filho varão. Não é assim. Ela diz, se tu me deres um filho, o Senhor resolverá essa situação difícil, amargosa, angustiosa que eu passo com Penina. Mostra a Penina. Quem é que manda nessa história, Senhor? Porque é tu que mandas. Foi o Senhor que cerrou meu ventre. Mas eu sei que o Senhor pode abri-lo para parar com essa situação porque está difícil para mim. E ao nascer o menino, ele é teu. Não vou ficar andando com ele para provocar Penina. Não quero esse filho para esfregar no nariz de Penina. Só quero, Senhor, que o Senhor resolva essa situação para a tua honra e para a tua glória. Fantástico, não é? Porque quando Samuel nasce, e o nome Samuel significa ouvido por Deus, é o verbo chamar, mas o El, Deus. Ao desmamá-lo, que se fazia aos 3 anos de idade naquela época, ela o leva a Eli e diz, é do Senhor, esse menino é do Senhor. Já pensou? Agora ela tem o trunfo, o troféu nas mãos, para bater em Penina, para esfregar no nariz de Penina, para derrubar toda aquela provocação de Penina. Ela pega o menino, leva ele e diz, é do Senhor, fica aqui e volta só para sua casa. Precisamos aprender com Ana. Precisamos aprender que na hora de angústia e de profunda tristeza, não podemos partir para retaliação e vingança, que muitas vezes é traduzida em fofoca, maledicência, amargura contra o outro, a outra, maquinação do mal, projetos iníquos contra a pessoa, ou aquela sensação de que quando acontece alguma coisa com a pessoa, vem lá do fundo da alma, bem feito, quando a Bíblia diz que não é para falar bem feito para ninguém. Isso tudo é retaliação e vingança. Ana ora ao Senhor e diz, está nas tuas mãos, Senhor. Resolve, não para que eu use Samuel para arrasar com Penina, mas que se dê um basta nessa excessiva provocação dessa mulher que não entende que o Senhor é Deus soberano. Pode lacrar o meu ventre, mas também pode abri-lo. É para a tua honra e para a tua glória. Se o Senhor quiser, que ela diz, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, eu sou grata e o menino é teu. Não o usarei para vingança e retaliação. Fantástico. Uma mulher dessa tem que estar na Bíblia mesmo, por isso Deus a colocou aí. Uma atitude dessa tem que me ensinar a ensinar a você. Por isso essa mulher nos ensina. Ensina vocês, mulheres, nesse dia em que estamos dignificando vocês aqui em Vila Mariana, a se tornarem mulheres segundo o coração de Deus, que agem como Ana, que no momento de profunda tristeza e angústia, busca o Senhor em lugar de vingança e retaliação. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Quando Peninas provocam vocês excessivamente, qual é a atitude? O que eu estou pensando? O que eu estou falando? Estou partindo para vingança e retaliação? Ou estou indo até o Senhor, dizendo: Senhor, está aqui uma alma profundamente amargurada. Age. Age para a tua honra e para a tua glória. E tu tens a minha promessa, Senhor, de que no teu agir não usarei os resultados da tua soberania acionada a meu favor para me vingar e para retalhar aquela ou aquele que me persegue e me entristece. Essa é uma mulher segundo o coração de Deus, que deve ser seguida, modelo vivo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, hoje, para cada um de nós. Não só para as mulheres que estão nesta manhã ouvindo essa mensagem, mas também para nós homens, que precisamos aprender que na hora de angústia e profunda tristeza, nós não partamos para vingança e retaliação, mas para uma dependência segura na soberania de Deus, que agirá segundo a sua vontade e o seu querer para fazer justiça aos seus filhos e servos. Viu só? A palavra de Deus não valorizou Ana pelo que ela tem. A palavra de Deus não valorizou Ana pela sua formosura, embora algumas vezes a Bíblia até reconheça a formosura da mulher, mas ela sempre está em segundo plano, porque para Deus não é isso que conta. Embora o mundo esteja dando tiros no pé, Deus é coerente e sempre valorizará a mulher pela atitude do seu coração, pela santidade da sua alma, pelo seu espírito dócil e tranquilo, nunca pela sua beleza ou aquilo que é exterior. Que Deus ajude vocês, mulheres, a serem valorizadas pelo vosso coração, pela vossa alma, pelo vosso espírito, pelo vosso entendimento, pelo vosso caráter. E a beleza será resultado natural de um coração que aformoseia o rosto. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos mais uma vez pelas mulheres da Igreja Batista de Vila Mariana. Que Ana se torne a cada uma delas um modelo vivo a ser seguido. Um modelo, Senhor, de dependência, um modelo, Senhor, de uma oração sincera, aberta, rasgada diante de ti, não negando os sentimentos que precisam ser brecados pela ação do teu Espírito e fazendo pedidos que certamente estão detidos na ação da tua soberania e da tua grandeza. Não permita, Senhor, que as mulheres da Igreja Batista de Vila Mariana sejam, Senhor, retalhadoras e vingativas, mas, Senhor, tornem-se dia após dia mulheres piedosas e santas que dependerão de ti, que dependerão da ação da tua soberania, ao Deus do impossível, que deu a Ana Samuel, mesmo ela tendo um ventre lacrado, para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor haja assim, e que colhamos juntos todos os benefícios de uma obediência e de uma atitude que agrada ao Senhor na beleza da tua santidade. Assiste, Senhor, as mulheres desta igreja. Certamente todas elas têm peninas nas suas vidas, que afligem, que trazem angústia, produzem tristeza em seus corações. Haja em nós, maridos, se muitas vezes nós mesmos estamos nos tornando peninas para as nossas esposas. Dá-nos sabedoria para honrarmos e dignificarmos as nossas mulheres como convém ao Senhor. E nunca, Senhor, permita que valorizemos as nossas mulheres, mulheres santas da Igreja Batista Vila Mariana, pelo que têm. Mas, Senhor, sempre pelo que são diante de Ti. Mulheres santas, piedosas e dignas da nossa honra e do nosso reconhecimento. As abençoe, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.